Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Autores e Livros está de volta. Uma novidade no nosso programa. A partir dessa semana, trazemos para vocês grandes entrevistas que foram ao ar no programa Leituras da TV Senado, conduzidas brilhantemente pelo jornalista e escritor Maurício Melo Júnior. Esse primeiro encontro é com o diplomata Jório D'Auster, um dos maiores tradutores da literatura em língua inglesa, que já verteu para grandes editoras obras de gente do peso de Vladimir Nabokov, Philip Roth e J.D. Salinger. Seja bem-vindo, Maurício. Vamos ouvir.
Entrevista Leituras com Maurício Melo Júnior.
A tradução literária sempre foi um desafio para intelectuais, para quem se aventurou. O próprio Mário Quintana, que traduziu Proust para a editora Globo, ele sempre atrasava com as traduções, porque não é um exercício fácil. E uma vez ele, traduzindo A Sombra das Raparigas em Flor, A Janela Aberta, levou a tradução, parte do que ele tinha traduzido, e ele chega desesperado na editora e diz: "Vocês precisam me dar mais tempo, as raparigas fugiram pela janela." Ele foi poeta até nisso, até diante do desastre. É um exercício complicado, difícil e que precisa de um contexto cultural muito profundo. Hoje a gente vai conversar aqui no Leituras com o Jório D'Auster, que é um exímio tradutor e que tem essa preocupação. Cada frase, cada palavra tem um sentido e a busca desse sentido é que o leva à tradução. Como é trabalhar com essas sutilezas que a literatura acaba oferecendo? E como é transpor essas sutilezas, essas delicadezas da língua para um outro idioma?
Tá, a primeira coisa é você ter uma compreensão na tradução literária exatamente daquilo que era, na época, a mensagem ou a ideia ou a visão do autor. Uma das coisas que é importante, que a gente não tem tempo de fazer, a não ser que você faça, como eu, a tradução como um grande prazer intelectual, como profissão, eu não recomendo a ninguém, porque é muito mal pago aqui no Brasil. É você conhecer o próprio autor. Tá? E faz um pouquinho de pesquisa, entenda um pouco aquela época, o que, que ele queria fazer. Essa, eu acho que é a primeira responsabilidade que você tem. Querer entender o que, que aquela pessoa com quem você vai conviver. Numa tradução, você vai conviver alguns meses, talvez. Então, tem que ser uma intimidade com aquela pessoa. Então, é uma transferência muito importante. Depois, obviamente, é uma questão mais técnica, que é de você conhecer bem a língua. Boas editoras, você tem gente que faz depois a preparação de texto e, de vez em quando, pergunta: "Olha, isso aqui mesmo", e já houve alguma ou outra derrapagem. Ou seja, não é vergonha. É, sem falar na parte ortográfica, etc. e tal, que essa também ajuda muito. Depois que você conseguiu entender bem qual era a ideia que estava ali, de pensar o que seria isso hoje para o leitor, que também não adianta você fazer alguma coisa que crie uma resistência na cabeça do leitor de hoje. Então, sem poder fazer nenhuma violência contra o texto, tem que ser tão próximo do original quanto possível. Essa ideia de que tradutor é o traidor porque ele tem direito a fazer tudo, isto é uma vergonha, não pode ser assim. Tem que estar muito arrumadinho, mas não pode ser absolutamente literal. Então, a liberdade está, às vezes, num jogo de palavra. Agora, tem que ser lido como se tivesse escrito em português há um mês atrás. Ou seja, tem que ser alguma coisa estimulante.
Acho que a sua primeira, pelo menos a primeira grande tradução foi do Salinger, né? O Apanhador no Campo.
Foi a primeira mesmo.
A primeira mesmo, né? E é curioso porque, no original, ele trabalhou muito com um coloquial. Como foi a solução para trazê-lo para um coloquial brasileiro, digamos assim?
Olha, a primeira coisa interessante foi o seguinte: eu tinha lido isso quando eu passei um ano nos Estados Unidos, até vergonha dizer, em 1957, ou seja, tem mais de meio século. Eu li esse livro lá e achei espetacular. Era um garoto, tinha 20 e pouco, então, 19 anos, 20 anos, ele falava muito de perto. É uma crise de adolescência. Raríssimas pessoas não terão passado a mesma sensação de que vão entrar num mundo adulto, chato, corrompido e cheio de ideias convencionais, etc. e tal. Quer dizer, todo adolescente tem aquela reação na hora que tem que pisar e encontrar a realidade do que é esta vida aí, que não é tudo que você desejava. E é um depoimento de um jovem que tem um surto. E ele, obviamente, agora ele está ditando aquilo numa máquina, claramente numa casa de repouso, para não chamar de um outro lugar onde deram uma internadinha nele, etc. Ele deve estar sendo cuidado para poder virar um adulto chato. É um depoimento oral, que está praticamente reproduzido por escrito. Então, outra vez, você tem que tentar fazer, se aproximar disso. Exemplo, nessa nossa tradução, foi uma tradução a seis mãos, eu seria um pouco longo contar a história interessante, por que foi assim. O adversativo só tem mães, porque nenhum menino, ao falar diante de um gravador, vai dizer contudo, todavia, entretanto, é mães, é mães, é mães. Qual era o outro problema maior, que eu já sabia que haveria? É porque tinha muita gíria. E gírias, você tem a gíria tem a vida de uma flor, às vezes.
Tempo de validade mesmo.
Mas algumas ficam por mais tempo. Então, por exemplo, até essa escolha, qual é a sensação de uma gíria que tem uma mais forte? Tem escolha, mas é perfeitamente possível que uma tradução desse tipo coloquial tenha que ser refeita depois de algum tempo. Ela não pode perdurar eternamente.
Agora, teve um fato curioso sobre o título do livro, né? A tradução do título.
É. A história é o seguinte, diante da tradução literal do inglês, apanhador no campo de centeio, Catcher in the Rye. A primeira pergunta que eu fiz foi até americano, sentido em inglês. A primeira vez que você viu o título, você também, uma perplexidade, não deu para entender bem. Aí tem que entrar dentro do romance e descobrir que ali é uma menção, e é toda complicada. O protagonista, ele diz à irmãzinha que ele encontra, tem um diálogo lindo com a irmã, que tinha 11 anos, mas ela aí diz para ele, mas afinal de contas, o que você quer fazer na vida? Aí ele diz, não, o que eu queria mesmo é o seguinte, eu queria ficar num campo de centeio, e nesse campo de centeio tem um abismo, e eu ia ficar escondido, e essas criancinhas que estivessem brincando no campo, se elas caminhassem na direção do despenhadeiro, eu ia lá salvar. Aí ela diz, pô, para com isso, que idiotice. Mas daí vem o apanhador no campo de centeio. Ah, mas em português não fazia o menor sentido. Aí tivemos a ideia de fazer um título que era o Sentinela do Abismo. Exatamente esse, tirando do contexto, ali havia o abismo, o sentinela, alguém que está ali preocupado para poder salvar. E eu tinha que ir para uma missão econômica dos Estados Unidos, pedi uma entrevista com o autor já era doidão, não falava com ninguém, já tinha virado um eremita, e uma assistente lá da editora, tivemos um encontro, e ela disse, olha, o autor, quando ele uma vez perguntou o que, que tinham traduzido, como tinham traduzido isso, porque já o livro já estava tendo grande repercussão internacional. E quando deram a lista das traduções do título para ele, ele ficou furioso e disse, olha, agora só autorizo se for literal. E mais tarde eu fui ver, e realmente havia idiotices, eu vou dizer logo de espanhol, que era El Caçador Oculto. Ora, se é um cara que estava ali para salvar vidas de criança, o caçador é um cara que vai para matar. Ou seja, um absurdo tão grande, e o autor tem todo o direito de ter dito, olha, a partir de agora, zero ou é um, isso ou não é nada.
Agora, a tradução também, ela exige a contextualização cultural, o conhecimento cultural das duas culturas. Né? No seu caso, a cultura
eu
americana.
Só traduzo, por exemplo, de inglês. Eu sei francês, sei espanhol, mas não sei o suficiente, não conheço o suficiente para poder sentir a vontade traduzindo.
Uma coisa interessante, você traduz Salinger, Nabokovsky, Philip Roth, quer dizer, como é trabalhar com esses vários estilos literários?
Eu gosto muito de música. Você sai de Mozart para uma boa música popular brasileira, você mudou de estilo, mudou de gênero. E aí, o de Caldotoro, é como se dissesse assim, tem um diapasão, cada um fala, tem o seu estilo, fala da sua forma. Então, você vai ter, como tradutor, se adaptar àquilo. O Nabokov, por exemplo, que é um escritor absolutamente extraordinário. Então, ele era um homem que cada palavra, como Flaubert, cada palavra tinha uma importância vital no texto. Outros autores, por exemplo, eu adoro o Ian McEwan, tem um estilo muito mais escorreito, muito mais simples. É diferente, você aceita e até gosta de que seja aquela coisa, para quem vai traduzir é muito mais fácil. Mas é uma adaptação que você tem que fazer para cada cantor. E aí é que torna a minha coisa, que é um grande prazer, esse desafio.
Fitzgerald, né, que é extremamente também elaborado, aquelas frases quase barrocas, né, aquela... E o Salman Rushdie do Quixote, que você traduziu também. Como dá com essas duas faces também na tradução?
Antes de vir para cá, eu estava fazendo o Belos e Malditos do Fitzgerald. O Fitzgerald, né, ele não consegue deixar um substantivo sozinho. Vai ter um ou dois adjetivos. O verbo também precisa ter um ou dois advérbios. Então é um estilo flórido, aquela coisa ali, você disse barroco, não é fácil pegar esse troço e fazer hoje um texto que não fique até ridículo para o leitor. Você tem que buscar uma solução que seja, às vezes, um pouco mais leve, mais elegante. Algumas coisas você tem que encontrar soluções para isso. É um desafio. O Salman Rushdie, acabo de traduzir um livro extraordinário chamado Quixote, que é uma revisão muito, muito, muito livre, muito focada na realidade atual do mundo, uma realidade que não está muito bonita, não. E ele, como um indiano, imigrante, né? E é um mergulho na cultura americana extraordinário. O livro é um livro com um grande senso de humor. Esse livro eu recomendo a todo mundo.
E a escolha de quem traduzir? Né? Porque a editora, de qualquer forma, escolhe quem será traduzido. Né? E como é que fica a posição do tradutor nessa...
Não, aí sem falsa modéstia, eu passei a ter a escolha. E sempre tinha, porque eu tinha, só fazia aquela coisa quando podia, quando queria. Mas, a partir de então, hoje eu tenho as editoras me oferecem, me perguntam, você quer traduzir tal coisa? Aí eu olho e digo, não quero, não tenho interesse nisso. Ou então dou um, dois, três e olha, está aqui, você, um buquê, eu pego essa flor aqui que eu gostei mais. Então, infelizmente, o ofício de tradução no Brasil é totalmente menosprezado. Então, nesse caso, eu consegui chegar a um nível, e como tenho esse, não estou fazendo isso, porque não dá, a não ser que a pessoa trabalhe 20 horas por dia, a viver de tradução ao que nos pagam, eu acho que isso é muito difícil.
É um exercício também de criação, a tradução, de certa
claro,
forma.
Claro, você, note bem, cada palavra é uma escolha, tem que ter um cuidado, não existe uma coisa mecânica.
Então é isso aí. Jorge, muito obrigado pela sua participação.
Imenso
aqui
prazer.
No Leituras. Foi um imenso prazer estar com você aqui.
Muito obrigado e agradeço em nome de todos os tradutores do país.
Se você quiser ver essa entrevista na íntegra, basta ir na página da TV Senado, senado.leg.br/TV, ou no canal da TV Senado no YouTube e procurar por Leituras. Você também pode ver outras edições do programa. Chegou a hora da poesia no Autores e Livros. Marluce Ribeiro apresenta a obra do poeta modernista Guilherme de Almeida.
Encantos diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos traz para você um pouco da obra de um dos organizadores da Semana de Arte Moderna de 1922, o poeta Guilherme de Almeida, que viveu de 1890 a 1969. Primeiro modernista a entrar para a Academia Brasileira de Letras, em 1930, Guilherme de Almeida foi um dos fundadores da revista Claxon e colaborador da revista de antropofagia, Foi também responsável pela divulgação do poemeto japonês Haikai no Brasil e considerado o quarto príncipe dos poetas brasileiros, antecedido por Bilac, Alberto de Oliveira e Olegário Mariano. Dele selecionei para você Álibi. Não estive presente quando se perpetrou o crime de viver, quando os olhos despiram, quando as mãos se tocaram, quando a boca mentiu, quando os corpos tremeram, quando o sangue correu. Não estive presente, estive fora, longe do mundo, no meu mundo pequeno e proibido, que embrulhei e amarrei com cordéis apertados, de meridionais meus e de meus paralelos. Os versos que escrevi provam que estive ausente. Eu estou inocente. Em 1979, a casa em que morou, um sobrado na rua Macapá, no Sumaré, em São Paulo, foi transformada em museu. E agora você ouve Rua, poema publicado em 1961. A rua mastiga os homens, mandíbulas de asfalto, argamassa, cimento, pedra e aço. A rua deglute os homens e nutre com eles seu sôfrego onívoro esôfago. A rua digere os homens, mistério dos seus subterrâneos com cabos e canos. A rua dejeta os homens, o poeta, o agiota, o larápio, o bêbado e o sábio. Guilherme de Almeida dominou amplamente os processos rímicos, rítmicos e verbais, explorando o verso livre e os recursos da língua, com uso de onomatopeia, assonâncias e aliterações. Exemplo disso encontramos no poema Maxixe. O chocalho dos sapos coacha, como um caracaxá rachado. Tudo mexe. Um vento frouxo enlaça uma nuvem baixa, fofa, e desce com ela, desce, e não a deixa, e puxa-a como uma faixa, e espicha-a, enrolam-se, e o feixe rola e rebola como uma bola. Na luz roxa da tarde oca, boba, xoxa. Na música, quem também explora o uso de aliterações e assonâncias é Clarice Falcão em Morrer Tanto.
Eu queria tanto parar de morrer tanto. Eu queria tanto parar de morrer, cansa tanto. Nem todo mundo morre por tudo. Tem gente que escova dente, dirige carro, arruma mala, põe uma roupa e segue em frente. Feito não doesse, feito fosse fácil, feito fosse isso, feito não morresse. Eu queria tanto parar de morrer tanto. Eu queria tanto parar de morrer. Escova dente, dirige carro, arruma mala, põe uma roupa e segue em frente.
Esse foi Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado, falando para Brasília, Maceió, Cuiabá, Rio Branco, Manaus, Macapá, Belém, Boa Vista e outras 7 capitais. Você também nos ouve pela internet em senado.leg.br/rádio, em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado, ou em um agregador de podcast. Participe enviando dicas de assuntos, críticas e elogios pelo WhatsApp no número 61 98611 9591. Autores e Livros teve a apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Anderson Mendanha e Ana Beatriz Santos, e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.